E muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Quebrando o Controle. E estamos de volta. E, ó, não é só o Quebrando o Controle que tá de volta, não. Olha só quem foi que voltou também, ó. É, rapaz. Nosso amigão Daniel Gomes está de volta aí depois de um tempo aí de férias. Indesejadas, infelizmente, né, meu amigo? Mas o cara tá aí de volta, firme, forte e fininho. Boa noite, Daniel. Bem-vindo, cara. Muito feliz de ter você de volta.
Boa noite. Tô fazendo cocô igualzinho sorvete. Quando você tem algum problema de saúde e passa por um hospital público...
É complicado. Agora, cabe a nós... Cabe a nós, cidadãos, fazer a nossa parte, cobrar... as autoridades e os nossos representantes para que eles possam fazer algo melhor para a gente. Esse é o nosso papel. Não é você chegar lá de 4 em 4 anos, chegar lá, apertar um botãozinho e delegar. Esse botão não significa que você está delegando a responsabilidade, não. Está significando que você fez uma escolha e que você tem que acompanhar a escolha que você fez. Esse é o ponto.
A minha vontade agora, mais do que nunca, é pegar... presidente, prefeito, senador e governador pegar uma faca para ele matar.
Que é isso?
Anarquia pura. Anarquia pura. Voto pela anarquia.
Nossa. Mas vamos amenizar.
Se eu pudesse, eu ia para Angra dos Reis, ia pegar o Angra 1, um pacote de plutônio e jogar em Brasília. Que e isso? E o pessoal lá derretendo. Cada um. E se saísse, eu chutava de volta.
Mas
enfim, eu prefiro falar agora do comunismo lá do Tetris.
Muito bom, muito bom.
E
vamos falar também com o nosso amigo Serginho Grosling.
Opa! Salve! Oh, não, peraí. E aí, rapaz? Então, hoje eu não sou Sérgio, hoje eu sou Ryan Gosling, mas é por um bom motivo, que é a minha câmera não ajudou. E eu gostaria muito de reforçar que isso não é culpa minha, tá? É tipo, eu tava usando o outro sistema operacional e tava funcionando tranquilamente, troquei pro Windows e zoou tudo. Então, apenas gostaria de reforçar isso.
Quer dizer que você tava usando o Linux, no Linux tava beleza, e quando você botou o Windows, avacalhou o negócio.
Avacalhou tudo, cara. Mudou até a hora do meu computador.
Nossa,
mano. Diga aí, cara.
Eu usava Linux só pra ver a putaria que é o Ubuntu. Porque eu não mudo de outro sistema operacional porque, tipo, os meus jogos estão no Windows.
Uhum. Só que você não precisa mais mudar de sistema operacional. Hoje existe um negócio chamado WSL. Vocês não sabem o que é, procurem no Google. Vocês vão entender. Porque o programa não é de TI. Vamos falar aqui hoje de Tetris.
Não, Tetris não tinha de ser TI. O jogo foi feito aonde?
É verdade. Mas é isso, turma. Muito bem-vindos a mais uma edição do Quebrando o Controle. A gente vai falar de filme, de novo. Já tá com uns 3 ou 4 programas, tirando o último que a gente fez. Nós falamos aqui da questão da violência nos jogos que tava sendo pautada aí. Tivemos muito massa, o programa foi sensacional, inclusive. Mas hoje a gente vai falar de filme de novo. Mas o problema, galera, é que a culpa não é nossa. A culpa é que estão acontecendo recentemente muitas adaptações de filmes que estão relacionados a jogos e a gente não pode deixar de comentar com vocês aqui. E esse filme, né, ele não foi algo que passou no cinema, ele não foi algo que foi distribuído em uma série de plataformas de streaming, na verdade ele está numa plataforma só de streaming, que é a plataforma da Apple, né, que são poucas pessoas que estão utilizando ou estão pegando alguma garapa como o Daniel, não é isso, Daniel?
Já cancelou. Não tem na Play Store,
tá? O problema da Apple é que, além de ser um streaming totalmente restrito, que você precisa ter um produto Apple pra você assistir a porra do streaming, pra começar. Isso é a primeira cagada, né? E a segunda cagada é que, se você tem um celular Android, não tem aplicativo pra ele. tem que usar o navegador. O navegador caga a como se diz? O UX, né? A usabilidade do streaming. Aí, né, para quem é usuário Xbox e tem Ultimate Game Pass até o mês de abril, podia pegar 3 meses, né, para assistir de graça no Apple TV.
Isso.
Ou, anteriormente, no caso, eu tive 6 meses de graça porque eu peguei pelo Google Play. Agora, beleza, o grande porém é justamente isso. Não adianta você ter uma coisa de graça se o negócio de graça não funciona direito nos seus aparelhos. E para você utilizar direitinho, tem que comprar a Apple. Aí, agora imagina, você olha a minha cara. Você acha que eu vou comprar uma porra de um celular de R$7 para assistir uma coisa de Apple TV?
Não. Mas, cara, dá para você. Eu assisto no celular de boa, só que eu uso o browser. Eu acesso a Apple TV no browser.
É cagado.
Mas aí complica também.
Fica de boa. Pelo menos para mim.
Eu acho cagado. Porque se eu uso Netflix, se eu uso o Prime Video, se eu uso HBO, Disney, está com aplicativo, por que caralhos a Apple não faz um aplicativo para Android?
Acho que isso aí é pra fazer uma...
É atrativo pro celular, cara. Eles não querem...
É pra fazer uma emulação, pô. Imagina, tu vai ver o filme do Tetris, primeiro tu tem que quebrar as barreiras, né?
Não, é assim.
É por isso que...
É a estratégia deles, cara. Na verdade, eles não vão colocar a Apple TV num dispositivo Android, né? Apesar de ter dispositivos Android como TV, várias TVs tem aqui em casa, tem 3 TVs diferentes. Tem uma HTC, tem uma LG e tem uma Sony na sala. Então, nas 3, eu consigo colocar Apple TV. Porque todas 3 tem... tem 2 que tem Android TV e uma é o aplicativo lá da LG. Né?
EBOS.
O EBOS. Entendeu? Então, assim, nas 3 tem, só que na TCL fica meio zoado, que é mais fraquinha a TV. Na da sala, ele fica com os riscados. É o pior aplicativo, o Apple, é o pior aplicativo que vocês colocaram na Apple, na Android, na Play Store, entendeu? Pra TV, na Google TV. Bicho, é ruim. Na TV ficou zoado. Entendeu?
A Apple tá indo contra o argumento que mais gente usa Android que iOS.
O negócio parece que foi feito para rodar no dispositivo da Apple e pronto.
Eles fizeram
quer dizer,
é como se fosse um gatekeep, né?
Exatamente.
Quer dizer, de 10 pessoas que têm celular pro Apple, dificilmente tem Apple TV. E dessas pessoas que têm Apple TV, dificilmente devem ter assistido o filme Tetris. A pessoa vai falar: ah, o filme flopou. Pô, é claro, porque só tá numa porra de um streaming.
Sim, a gente tem que lembrar também que segue aquela mesma lógica de filme lançado em DVD da época dos anos 2000, né?
Uhum.
É tipo, muito difícil um filme fazer sucesso quando ele não tem um lançamento teatral, não tem uma propaganda muito... É, justamente, quando não tem uma propaganda muito, muito pesada, ou então só é lançado direto, sabe? Sem muita alarde, é muito ruim isso.
É o que acaba acontecendo com vários filmes, que é o chamado, antigamente, home to video, são uma coisa do tipo, que eram os filmes que eram lançados diretamente ou para TV ou para videocassete, né, o VHS, que depois passou para DVD, para Blu-ray. Aí, sem a divulgação necessária, muitos filmes passam batido. Tem muito filme bom no Netflix que ninguém assistiu. Por quê? Não tem divulgação. Tem muito filme bom e seriado no Prime Video, e ninguém assistiu, porque não tem divulgação. É a mesma coisa que acontece com Apple, com a Disney, com o Star.
Com Crunchyroll, tudo, cara.
É, aí você pega um filme desse do Tetris, que, na minha opinião, é melhor do que no Mario. Eu achei melhor. Muito melhor.
Eu achei muito melhor também.
Não concordo, não, mas tudo bem.
Não,
esqueci. É tipo assim. Não, porque o filme do Mario, fez o que era pra fazer. Mostrar o mundo e dá fanservice.
O filme do Tetris. O Tetris, né? Só pra.
É uma categoria diferente também.
Ele é um outro enredo, uma outra pegada. Ele é algo tipo como desenvolvendo, contando uma história, né? Claro que de uma maneira fantástica.
É um documentário.
Mas bem, porque tem coisa ali que é ficção. mas eu vi que é inventada.
É baseado em fatos reais. É baseado em fatos reais. Então,
tem coisa ali que é baseado tem nisso, licença né? poética. Mas só para situar a galera que não assistiu ainda, o que é que aconteceu? Em 88, o desenvolvedor de games Hank Rogers descobre o jogo Tetris, um puzzle game de montagem de blocos. Apaixonado pelo jogo, ele decide ir atrás de seu criador, um engenheiro de computação, por isso que o Daniel mencionou a história aí, né? Alexei Pashnov, né? Que é russo. Só que, meus amiguinhos, 88, a gente tá falando da época que tá ali no quente ainda da Guerra Fria. Né? Pra quem não se lembra historicamente, se não me engano, foi em 91 que caiu o muro, né? Da...
90, não?
É, por aí.
90. Caiu o muro. A Guerra Fria acabou em 90 e o símbolo maior foi a queda do muro de Berlim em 90. Que, pra quem não sabe, a putaria lá em Berlim, só pra assim, contextualmente falando, politicamente falando, você tem digamos assim, o mundo ocidental é oeste e o mundo ocidental leste. Que aí, no caso, você tem o capitalismo versus o comunismo. E o grande digamos assim, a figura maior dessa guerra não era os conflitos armamentistas, era e na Alemanha, na qual? Na parte ocidental da Alemanha, você tinha Berlim. E em Berlim, no ocidente, na parte ocidental, né? Você tinha um muro cortando a cidade no meio, na qual você tinha a parte que era...
A divisão da Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
Não. Não era isso. A Alemanha Ocidental e Oriental era dividida... A Alemanha era dividida no meio.
Isso.
Berlim ficava na Ocidental.
E o pau era isso, direto ali, né, bicho?
A contradição era isso. Porque, no caso, você tinha uma cidade no Ocidente que era dividida no meio e tinha ali a metade... Né, controlada pelos russos comunistas.
A metade soviética, né?
E a outra metade, controlada pela, se não me engano, é Inglaterra, França e Estados Unidos. Sendo que, como a Berlim ficava basicamente no meio da Alemanha, como fica no meio da Alemanha, imagina que para o pessoal comunista ir para Berlim, tem que passar pela parte ocidental. Imagina o controle da bagaça. Tenso. Agora imagina.
A tensão da região
só
também, né?
Só que tem um detalhe. Mesmo depois da cortina, né, do muro ter caído, a Rússia até hoje ainda é muito fechada.
Com certeza.
E se comparado com uma deixa eu ver
Coreia?
Aqui, uma Coreia do Norte. Não, a Rússia é muito aberta.
Não, mas questão, entenda bem.
A questão é...
Até hoje, ainda tem muita coisa, mas só que a gente está falando de 1988, certo? Ainda ali, pertinho ali do fim da Guerra Fria, a rivalidade União Soviética, né, e Estados Unidos era gigantesca, e um maluco de um americano resolve entrar na Rússia para pegar direitos autorais de jogo.
Uhum.
Porque nada, o Henk, ele é malucão. É um cara que é esse cara empreendedor, entendeu? É um cara que enfrentou um monte de coisa. E para completar, né?
Empreendedor de LinkedIn.
E para completar a brincadeira, ele encontra ainda agentes russos. Aí entra toda a parte fictícia da história, né? Agentes russos. Encontra um cara que é atravessador do negócio, que tinha vendido a licença do jogo para a Atari e não tinha passado para ninguém pela maior confusão, né? E tem toda essa trama que é colocada dentro da história do filme que faz o desenrolar do enredo. Aí eu concordo. O enredo do filme Tetris é muito melhor. Muito melhor do que Mario. Certo? Tem um atrativo diferente, tem uma
cara, coisa
diferente. Mas a produção...
É um filme diferente também, né?
Produção, não, porque o roteiro é mais dinâmico.
É, mas a produção e a arte do filme, cara, é muito melhor.
Não, pô, entendeu? Mas você tá na Rússia em 88. O que você vai querer em 88, lá na Rússia? Só prédio feio, carro acabado e
o dançar e vodka.
Agora, uma coisa que eu achei sensacional no filme é que eles reproduziram como os caras fizeram o jogo. Pegaram os cenários, fizeram a coisa bem acabada, bem direitinha. Eles tiveram, cara, pra... Eles mostraram a versão que o Pajnov tinha feito entendeu? No computador lá, antigão.
A primeira no... pessoa, eu me esqueci o nome.
Cara, era...
É, no caso foi feito em ASCII.
É, cara, era sensacional. Uh-huh.
E foi quando... feito lá pro Electrônica 60.
Exatamente, exatamente. Que, na verdade, até isso era diferente. Na Rússia, eles tinham computadores clones dos computadores que tinham no Ocidente. Pra quem
era, não se... era PC até ali.
É, ó, pra quem não se lembra, aqui no Brasil a gente também teve o mesmo problema, a gente falou disso num programa aqui, quando a gente falava, por exemplo, do MSX. Né? A gente teve um programa que a gente falou da questão da pirataria aqui no Brasil. Havia pirataria de hardware por conta da questão do embargo. E lá na Rússia não tinha embargo, não. Lá era fechamento mesmo.
Lá não tinha mesmo.
É, aí como é que as coisas chegavam lá? Os caras pegavam, conseguiam, né, um equipamento, desenvolviam alguma coisa em cima daquele equipamento e lançavam lá 60 modelos de eletrônica, de não sei quantas. Inclusive, eu vi uma versão de um console eletrônica no Museu do Videogame quando ele esteve aqui o ano passado. Não, agora nas férias. Agora nas férias do começo do ano aqui em Fortaleza, né? E cara, é um clonezão do claro, do Pong, né? É diferente. É bem diferente. A carcaça
dele, com certeza.
É um negócio bem... Ele não é muito preocupado. É tipo, você se liga naqueles carros Lada. Pronto.
Tá o quê?
Lada. Acho que não é do teu tempo, não, o Serginho.
É, não.
Acho que eu realmente não
conheço. Existia o Lada e o Lada...
Meu amigo.
O Lada e o Lada Samara aqui na década de 90. Porque a Rússia começou a exportar os carros dela pro mundo todo. E aqui pro Brasil veio uma caralhada de carro desse Lada. A fábrica Lada veio aqui pro Brasil, né? E começaram a fazer esse carro, vender esse carro aqui no Brasil. É um carro pauleira, entendeu? É carro pau pra toda obra. Mas é... peladão, o carro tem conforto, não tem muita coisa, não é carro para você utilizar, que era o conceito lá do comunismo,
carro de firma,
da Rússia, não, nem de firma, velho. Acho que o carro da firma ainda o carro da firma, né, que é aquele, por exemplo, aquele lá, o Fiatzinho lá do Horizon Chase, é mais bonitinho aí do que o lado é horrível, carro feio da porra. Mas, cara, tem todo um contexto e a história se desenvolve em cima disso, né? Agora, já que a gente já falou do que é que trata o filme, alguns personagens principais, tem envolvimento da Nintendo, tem uma cena, inclusive, sensacional, e essa aí eu vou pedir pra vocês aí me confirmar se é verdade ou não, que o Rogers, ele vai na sede da Nintendo e eles apresentam pra ele o Nintendo portátil, né? Que é o Game Boy.
O Game Boy, cara. Cara, aquele... Essa cena em específico do filme rodou muito nas redes sociais, né, cara?
Inclusive, eu fiquei surpreso com isso. Tem uma chamadinha que a gente já fez aí nas nossas mídias sociais, que é chamada do programa de hoje também, que eu coloquei de novo.
Exato. É tipo, de tão viral que isso ficou, eu achei muito engraçado, porque essa cena ficou mais viral que o próprio filme, sabe? Porque todas as vezes que eu vejo isso...
Essa cena é icônica.
Cara, é isso que eu achei... Acho que isso ajuda muito o filme nesse tipo, é a divulgação que o filme não teve, sabe? Porque muita gente não sabe nem o nome do filme e pergunta, sabe? Tipo, eu vi no TikTok e no Instagram, por exemplo. O pessoal pergunta qual o nome do filme.
Uhum.
Tá ligado?
Mas é porque a rede lá da Apple TV, ela é muito fechada.
Com certeza.
Ela é muito fechadinha. Entendeu? Então, isso aí...
Foi difícil até pra eu ver o filme, sabe?
Deve ter nas plataformas aí educativas, né, Daniel?
Cara, eu reassisti na plataforma educativa. Eu fiz questão. Pra não ter dor de cabeça. Sério. Na hora que eu pego o celular...
Você tem mais dor de cabeça na versão paga, cara.
Pegar o celular assim. Ah, vou assistir a Apple TV aqui. Quer saber? Bora. Vamos lá. Eu tô assistindo aquele Ted Lasso na versão educativa, porque eu cansei. Eu, sinceramente, cansei de pegar aqui o Chrome e a porra não pegar a legenda direito. Apesar de eu saber inglês, eu gosto de ler a legenda em inglês pra treinar o vídeo.
Ajudar, às vezes, um pouquinho ajuda. Eu tô no processo de desenvolvimento ainda do meu inglês, eu também, às vezes, preciso de um helpzinho da legenda, que tem certos termos que eu não pego de primeira, não.
E essa coisa, né, de tipo, do Hank, vem em primeira mão, o Game Boy, que estava em desenvolvimento na época, ia ser lançado em 89, é interessante pelo simples fato de que isso me lembra de uma outra coisa que aconteceu anos, alguns anos depois, com o Tukalinski. O Tukalinski...
O quê?
O Tukalinski foi convidado lá pelo presidente da SEGA japonesa, né? Para ir para a sede da SEGA japonesa. E foi lá que ele foi o primeiro que viu o desenvolvimento do Game Gear. Quer dizer, caramba, um outro americano, cara, viu também um portátil sendo desenvolvido. Quer dizer, tem uma certa, digamos assim, similaridades, né? Você vê assim, os japoneses confiando em americanos e produtos que iriam ser lançados. E queria opinião, porque, apesar dos pesares, os americanos têm aquela visão mais global do que o japonês. Ao ponto que, né, que é uma coisa que é interessante, né, que a gente vai vendo no filme, que você tem essa intermediação do Hank com os principais cabeças japoneses da Nintendo. E uma das cenas que eu achei mais bacana, que se realmente for verdade aqui dali, né, é que o cara convenceu o presidente da Nintendo para licenciar a empresa dele a criar jogo para Nintendo.
Por isso que eu digo que o cara é malucão. O cara invadiu a Nintendo e invadiu a Rússia. Ele fez duas coisas completamente ninja. Ele foi extremamente sensacional. Sensacional.
E foi por conta desse cara, que eu nem sabia disso, né? Que foi por conta de um americano que a gente teve Tetris no mundo. Isso que foi mais foda. Porque se não fosse a visão dele, a gente acha que seria o Tetris ser um jogo famoso, ia ficar lá perdido na Rússia e ninguém ia saber do jogo, né? E o Tetris hoje em dia é um dos jogos mais influentes do mundo.
Ó, aquela treta lá que aconteceu do Hank, do Rogers, né? Quando ele foi para Elorg para negociar. Um tal do Kevin Maxwell também, que tava com os direitos daquela Microsoft, que era só para enrolar a galera. O Robert Stein, da Andromeda, que era o cara que era dono daquela empresa de multimídia lá também. Né? Que era outro que tava no meio do bolo, que era tipo um investidor, que tava comprando
as que, na verdade, lá. São as chamadas shell companies. São as companhias de fachada.
E aí, essa treta aí de os caras tá lá brigando, falando com os russos, não sei o que e tal, aconteceu. Essa parada rolou. Certo? Agora, tem coisas que não rolaram que eu vou trazer aqui para vocês. O filme, ele não é 100%, como eu tinha dito antes. Por quê? Porque tem a licença poética. É uma obra de ficção baseada em fatos reais. Tá?
Então, a poesia pode se comparar aos Lusíadas, né?
Exatamente. Mas os Lusíadas também, porra, esticou aí, viu? Aí tu foi forte, viu, bicho?
Então, aí eu brinquei um pouco.
Agora tu foi forte, viu? Mas vamos lá. Então, o que é que acontece de diferente? Por exemplo, eu já falei, a bonitona lá da agente, a Sasha, não existe. Tá certo? Ele, tipo, não usava esse nome, eles botaram esse nome fictício, mas possivelmente era alguém que estava acompanhando ele lá e era uma mulher, ou alguém, um agente que estava lá na história, tá? Aí, o que é que tem dito aqui, ó? Eu contratei um intérprete no lobby do hotel. Eles eram todos da KGB, mas ela era bonita e muito esperta, enquanto todo mundo era sério e sombrio. Aí ele falou no artigo do The Guardian em 2014. Ela me levou até Elrog, que é a empresa lá e era a parte
de... Elorg, né?
E... Mas não queria me deixar entrar porque eu não tinha um visto de negócios. Era uma regra cardeal e eu não podia fazer negócio com um visto de turismo. Mas eu disse que não fui lá para nada. E ele realmente invadiu. Então essa parte aí coincide, tá? Mas aí, aquela história lá de envolver os presidentes, né? E colocar o cara falando com o Gorbachev. Aí, a outra coisa que também... a disputa que tinha entre a Nintendo e a Atari não foi mencionada. Tinha uma pauleira entre a Nintendo e a Atari para poder pegar o direito do jogo. Né? Era para ter entrado na trama do filme.
Só também tem uma palinha, né?
Que, inclusive, tem muita coisa que é relatada aqui, ó. Para quem não conhece essa obra, esse livro aqui do da história do Tetris é sensacional. E ele é tipo um quadrinho. É muito gostosa a leitura desse livro, é muito legal. E é bem elicitativa e também baseada na história para valer mesmo. Então, para quem não tinha visto ainda, ó, essa obra aqui do Box Brown, Tetris.
É bem bacana. Que da hora.
É, eu recomendo demais para vocês darem uma lida, que tem realmente. Por isso que eu tô batendo os fatos aqui e que eu já tinha lido esse livro, né? Até agradecer aqui ao meu amigo Mário, que pede desculpas não poder estar aqui hoje. Ele tem um compromisso, acabou de passar a mensagem aqui para mim. Ele ia participar conosco do programa, mas acabou não podendo. Né? A dica desse livro aqui, como sempre, ele passa as dicas pra gente e foi dele. Eu peguei na promoção também e adorei, cara. O livro é sensacional. E aquela perseguição, aquela parada toda lá também, eu acho que é tudo ficção. Então, mas, assim, a trama do filme, o enredo do filme é espetacular. E o que é que você acha que tem mais de
mentira na história, também.
Daniel?
Cara, no caso, o que eu achei bem interessante de fato da história foi os detalhes gerais do filme, né? Eu não sabia do Hank, para começar, né? Que tanto é que ele depois fundou, junto com o Alexei lá, a Tetris Foundation, né? Que trabalha com toda a questão da parte jurídica do Tetris, né? Que vem bem no finalzinho do filme.
Ele trabalhava numa empresa estatal, então tudo que ele fazia lá era da empresa. Tudo que era. Lá no governo russo, né? Lá, tudo que era feito é da Rússia, da mãe Rússia.
Sim. E tipo, uma das coisas. Outras coisas que eu achei bacana no filme é justamente assim. É baseado em fato real com algumas coisas mais lúdicas, mas eu imagino que boa parte da parada lá era 10 vezes pior, pelo menos. O que a gente viu de comédia, eu imaginava coisa escrota. Imagina você, americano, ocidental, uma pessoa ocidental andando na porra de nosso país que é fechado pra caralho. Que?
Um país que não deu abertura. Realmente.
Isso, em cada esquina pode ter um cara do KGB te vigiando. Que? Se você fizer merda, você pode desaparecer. Eu imaginei, assim, lá foi um negócio... Sem tensão, foi uma coisa bacana. Agora, imagina uma coisa 10 vezes pior, né? Como está acontecendo agora com o Putin lá, que se você respirar errado, o Putin te mata, né? E assim, de maneira geral, o filme retrata de uma maneira bem humorada a aquisição do Tetris. Que eu nunca imaginei que eu fazia um filme do Tetris. Então, eu imaginei bem errado, porque conseguiram fazer um filme sobre um jogo que é de uns cupinhos descendo, muito interessante de assistir. Mais interessante que filmes como Need for Speed, por exemplo. Need for Speed é um filme
como quê?
Totalmente cagado. Need for Speed, né, por exemplo.
Esse filme é completamente desmantelado. Não tem nada a ver com a história.
Esse filme passa na sessão da tarde todo dia.
Não, cara, é ridículo. Need for Speed, não gosto nem de falar.
Need for Speed, um outro que... Tipo, um filme que não tinha como dar errado, mas fizeram errado, Assassin's Creed.
Oh, man.
Não tinha como errar. Cara, tem 50 jogos. Tem o roteiro pronto. E erraram, né? O roteiro.
Eles conseguiram dar uma melada realmente na história mesmo. Mas assim, o filme eu não considero dos piores, não. Ele, das adaptações que a gente teve, ele não fica na lista dos piores, não. Eu não considero. E olha que eu modéstia à parte, eu entendo um pouquinho de Assassin's Creed.
Eu dormi no filme 2 vezes.
E tão lento que foi. Ele não é tão. Era pra ter sido mais animado.
Aí você pega um Tetris, que no caso é só uma coisa de fundo, pra ser um filme de aquisição, né? De mercado e comédia. Não é uma comédia que você ri.
Ele foi
uma
muito comédia... melhor do que Assassin's Creed.
Sim.
Mas muito melhor.
Cara, o roteiro do Tetris. Não deixa você ficar com fôlego.
Uhum.
Porque É pa direto.
A trama foi bem montada, as ações colocadas no filme também foram bem colocadas, a interação dos personagens também, o envolvimento do Hank com o Page 9 também ficou massa, achei legal isso aí, eles criaram um vínculo de amizade. Né?
Nossa,
colocaram ficou... a questão da fuga dele lá também, né? Não vou falar
muito agora, da fuga foi... A fuga, assim, de todas as cenas...
Essa aí eu dei uma risada gostosa, tá?
Eu não gostei não, da fuga da cena.
Não, essa aí eu tava dando uma risada.
Cara, achei eu completamente sem noção. Tipo, foi uma cena bacana, mas eu não acredito que os carros da Rússia eram tão bons assim.
Deixa só eu... Aparece
meu irmão, cara, viu, tava só...
Aquele carro que ele estava lá do Page 9 é um Lada.
É o Lada.
É, aquele carro...
Acabado.
Mas não, é o Lada.
Que o carro não pegava.
Melhor ainda. Cara, aquela... A música que tocava especificamente nessa cena da fuga, cara, pelo amor de Deus, eu tava rindo tanto.
Cara...
Sabe, não sei se vocês fizeram atenção,
mas... Mas peraí que eu tenho que fazer uma pausazinha aqui agora, será? Porque tem a mensagem da galera aqui. Hero, sabe? Eu queria pedir pra vocês aí um segundinho, porque chegou uma galera aqui agora e outra. Daniel, tem recado pra você.
Enquanto
aqui
isso, eu vou trocar a internet.
Vai lá. Tem recado da turma aqui pra você. O Arnaldo está mandando aqui as saudações e mandando aqui a felicidade de ver você de volta. Tá certo? Mandando um abraço aqui pra você. Dizendo também que o filme foi ótimo do começo ao fim. Nosso querido Arnaldo sempre com a gente aqui. Arnaldo, dia 15, espero você lá no evento, viu? Quero que você vá lá pra gente lhe dar um abraço, tá certo? Deixa eu ver aqui também, chegou Diogo Piloto. Seja bem-vindo, Diogo, acompanha a gente aí. Muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. E ele dizendo também o seguinte, né? Dando boa noite pra nós aqui e... Que veio pelo link do Facebook. Olha aí, rapaz, o Facebook ainda traz gente pra nós. Que legal. Muito bom, cara. Obrigado. Também tem o Rony Lopes, que chegou aqui para acompanhar com a gente e mandou aqui que Super Nintendo é melhor do que Mega Drive. Lascou, Daniel. Esse aí.
Ah, é gente que fala mentira, é sempre mentiroso.
É, o Rony disse que com o sucesso do filme Tetris, a SEGA agora vai liberar também para fazer o último filme do Shapes and Columns.
Deveria, né?
Se bem que eu não sei quem é chupado de quem na história, viu?
Não, é o Columns. Columns veio depois do Tetris.
Aí... meu irmão, vou ter que entrar e sair daqui, porque...
Vai lá, meu filho. Enquanto a gente
conversa de...
com a galera aqui.
Ou vejo o Daniel, ou eu vejo. Eu tenho que sair.
Vai lá. Então,
é aqui, volto
tem também aqui 0.5. Que o Ronen falando que o sucesso do filme... deixa eu ver aqui, foi, já falei. O Diogo disse que pra ele o Super Nintendo ou o Mega Drive. O Mega Drive é melhor que a geração atual. Aliás, o Super Nintendo e o Mega Drive são melhores do que a geração atual. Porque hoje a gente olha muito pro gráfico e não pela diversão. E que a diversão nessa época era garantida. Pelo menos é isso que eu entendi aqui da fala dele. Apareceu o tal de Flash Processing aqui, que tava fazendo falta também. Né?
E nisso eu não discordo. Na verdade, a geração atual, né? Uma parte, completamente a parte. Ainda tô esperando os jogos. Dessa geração. 3 anos já, viu? Que eu falei.
Uma embaçada aí.
3 anos. E nada. Nada.
Cara, tem uns comentários aqui também do Arnaldo, na Twitch, né, que ele disse que o Alexei se inspirou num jogo de tabuleiro de origem grega chamado Pentominoes. Craquear o Tetris. Na verdade, lá no filme, ele passa em frente a uma loja e tem um insight, né? Pra poder desenvolver o jogo. Aí chega em casa, tarado, vai lá e consegue fazer as figurinhas e o movimento delas. Aí ele
explica... A gente não pode esquecer que o nome Tetris vem de duas coisas, né? De Tetra e do jogo for dele, que é o tênis.
Isso. Exatamente. E é mencionado isso no filme, inclusive. Ele
tem uma cena lá
jogando com o filho dele, né? Tênis.
E eu nunca ia saber disso.
Ele diz aqui que um pentaminor é um poliminor composto de 5 quadrados congruentes conectados ortogonalmente.
Entendi tudo.
Deixa aí, depois ortogonal. Vamos pesquisar ortogonal. E vamos ver isso aí. Mas muito obrigado.
Eu sei que tem horizontal, vertical, diagonal. Como é que é ortogonal?
E ele colocou aqui que Tetris foi a melhor adaptação de história real desse ano.
Não teve outro? Teve? É. Eu não sei, é. Aí, é tanto filme que tá saindo agora esse ano, depois de 70 anos de pandemia, né?
É verdade.
E, cara, é, eu vou, assim...
Olha aí, coisa... deu certo. O homem conseguiu botar a câmera pra funcionar. Uma coisa,
se fosse colocar assim de
filmes... Pronto, agora foi.
De filmes, pra mim, eu coloco o John Wick primeiro, Tetris em segundo e Mario em terceiro, até agora.
Eu vou discordar, eu coloco o Mario um pouco em cima. Eu gostei.
Cara, John Wick destrói o Mario.
Não, John Wick é porque é aquela história. Pra gente, filme adulto, ele vai agradar muito mais. John Wick foi sensacional, realmente foi. Aquela cena da escadaria. E olha que eu
andei. Aquela cena da escadaria tava rindo.
Eu andei naquela 50
escada horas pra subir escadaria.
Eu fui naquela escada, na real. É alta, velho. Aquela porra é alta. É pequenininha, não. Maluco, os pobres dos dublês. Aquela porra. Minha. Rapaz, eu senti a dor dos caras, velho.
Não, é. Imaginar que o Keanu Reeves já tá com 50 e poucos anos, viu?
Mas ele, aquela cena do rolamento ali, não é ele não, com toda certeza. A parada ali dos caras caindo.
Mas eu não duvido, não. Hoje em dia, ele e o Tom Cruise que faz. Umas coisas muito loucas. Tom Cruise, que ele nem segura o tempo pra fazer as dublagens dele.
Tom Cruise se jogou numa moto, cara. Tom Cruise se jogou no topo da montanha com a moto, cara.
Ele é doido. Não,
o bicho tá cheirado, macho. O Tom Cruise hoje em dia, o bicho faz, é não, faz macho, tudo, cara.
É tipo o seguinte, ó, o cabo vai ficando só... velho, ele fica sem noção. Like Silvio Santos, entendeu? Silvio Santos.
Ah, Tom Cruise ficou sem noção com os 30 anos, né, então? Ele faz cena de perigosa assim, dublê desde o 30 anos. O bicho é louco, cara. Tipo, tem o Missão Impossível. Aquela cena que o bicho tá no helicóptero, segurando o helicóptero, é ele. Voando o helicóptero.
Mas vamos lá, já que a gente tá dizendo aqui que gostou, não gostou, coloca acima e abaixo. Vamos lá. A crítica deu uma nota aí pra o filme em torno de 7.
Oh, rapidinho, só queria puxar umas coisas.
Vai lá, por favor.
É tipo, vocês estavam falando de filme de jogo ruim, eu só me lembrei de um fantástico filme de The King of Fighters.
Não, cara.
Não se esqueçam, cara, dele.
Não, tem ele e tem Dragon Ball também.
Que nunca é outra... se esqueçam de The King of Fighters.
Carniça. Horrível. Nossa senhora.
Ah, até pior.
A verdade é filme carniça, cara.
Não, tem pior. Dead or Alive é pior. E tem uma pior ainda. Tem o Dead or Alive, é ruim. É, em nome do rei.
Dead or Alive eu já acho ruim normalmente. Não,
peraí, vamos fazer o seguinte. A gente já falou de adaptações e coisas boas aqui, mas no programa que nós fizemos sobre as adaptações, ficou faltando os piores. A gente vai ter que fazer um programa sobre os piores. Então, Serginho, se prepare. Você tinha pedido, inclusive, Serginho, se eu não me engano, você tinha pedido isso. Eu tenho quase certeza que você tinha pedido isso. Vamos
falar do meu filme favorito, cara. É.
Vamos preparar, galera. Vamos preparar depois aqui um Quebrando Controle sobre os piores. Mas vamos voltar para nossa questão aqui, que é a nossa
pauta. E um dos melhores filmes do ano. Calma. É tipo, um dos melhores filmes do ano que eu vi, genuinamente, foi Pânico 6, tá?
Nossa.
Eu genuinamente gostei daquele filme.
Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de filme, não.
Fantástico. Eu achei que ficou muito legal, cara.
Mas Pânico é o de terror, mas tem uma
e é isso
uma,
aí.
Tem um que é uma sátira a ele, né?
Todo mundo em Pânico.
Todo mundo em Pânico.
Eu acho que é melhor do que o Pânico, pra mim.
Eu acho também.
Ele consegue superar o Pânico, pra mim. Mas vamos lá. Ó, o filme teve considerações da crítica, certo? Ele teve uma nota 7,4 em IMDb e 61 no Metacritic. Olha aí, Daniel, 61 no Metacritic.
No Rotten Tomatoes, que tem a crítica dos críticos e tem a crítica do público. A gente sabe que tem um termômetro melhor.
Vou ver aqui como é que foi do Tomatoes.
A gente sabe como é que o crítico deve ter detonado o filme, né? E o público deve ter gostado.
Deixa eu ver aqui qual foi a avaliação do Rotten Tomatoes. Carregando aqui, cara, 82% no tomatômetro, 87% da audiência curtiu.
Pô, olha aí, É, assim, são os raros filmes que a gente tem, né? Os críticos gostando e a audiência gostando.
Olha,
e vai ser de, se você pegar o filme do Mario, é diferente. Olha aí o Mario.
Aí a gente olha aqui, cara. Aí eu olho a parada aqui e vejo a indicação dele aqui. Cavaleiro do Zodíaco nem aparece indicação, maluco.
Começou agora também, né?
Cara, Cavaleiro do Zodíaco no grupo da OSEG.
Vocês já viram esse filme?
Eu fiz a enquete. Mais de 20 pessoas votaram. E unanimemente ninguém disse que ia assistir o filme. Todos disseram que não ia assistir o filme. Então estão revoltados.
É igualzinho aquele, tipo, sabe por que o Dungeons & Dragons ninguém assistiu? Porque não era no Cavaleiro do Dragão. Quem é que conhece Dungeons & Dragons no Brasil, pelo amor de Deus?
Mas o pior que os personagens... Eu gostei, cara. Eu fui assistir.
O filme teve tudo legal.
Eu gostei também. Gostei.
Foi bacaninha.
Ficou um bom filme de sessão da tarde, tá ligado?
Só que o pessoal das antigas conhece como Caverna do Dragão, né? Uhum. Dungeons & Dragons. Aí você coloca na porra do cinema. Dungeons & Dragons. Eu quero ficar... Que porra é essa?
Lá fora ele foi blockbuster, viu?
É.
Lá fora...
Não, lá fora porque o pessoal conhece.
Legal, com certeza.
É RPG, é um negócio... Mas digamos assim...
Mas a turma do RPG aqui também conhece como Dungeons & Dragons.
Não, sim. Assim, normalmente, mas... A grande maioria do público comum conhece como Cavaleiro do Dragão. A grande maioria...
Tipo, e acho que seria muito mais legal, cara.
Sim.
Se colocassem, tipo, né? Se
tem, no Brasil deve ter 10 nerds que jogam RPG, tem 1000 pessoas que assistiram como Cavaleiro do Dragão. Né? Mas enfim, na questão das notas, a gente pode ver que o filme do Tetris, no geral, agradou o público. Se for pegar, por exemplo, o filme do Mario, a crítica detonou.
Deixa eu ver como é
que tá. Deve estar com 58%, 59%.
59%. Ele conseguiu ser melhor do que o de 90%, que era 29%.
Por que que a crítica detonou? É porque o filme não tem lacração.
Mas olha só. 57%, 59% do tomatômetro e 96% da audiência.
Sim. É porque os críticos, de maneira geral, gostam de ver um filme que, na verdade, seja bem diversificado a parada. Boa,
tem muito crítico que é fresco pra cacete.
Isso, a gente tá cortando.
É, Serginho, tá meio...
Tem gente que entra... É foda. Tem gente que entra esperando, tipo, ver... Tipo, sei lá, a obra-prima da narrativa, tá ligado?
Ah, o pessoal tá...
Tu tá indo ver o filme do Mario, com certeza não tá esperando isso, sabe?
Tinha crítico que eu acho que eu queria ver lá, aquele, tipo... Como é o nome lá? Godfather? O poderoso chefão do Mario. No Mario.
Porra, é filme
de criança, cara. É filme de criança. Né? E uma das coisas que aconteceu no filme do Mario, se vocês não sabem, é que Hollywood ia colocar, na verdade, a princesa ter mais protagonismo e salvar o mundo dos cogumelos. A Nintendo viu o roteiro, o XG deve ter feito, caralho, isso aqui não pode não. Chegou lá, deu uma tapa em Hollywood, não é assim, é de outro jeito.
Cara,
Por isso que o filme salvou.
Mas voltando aqui...
Mandaram refazer, né?
Voltando aqui pro Tetris, né? Que a gente já tá fugindo demais aqui da história. Vamos lá, vocês gostaram do filme? Fala pra gente aí agora.
Eu dou a nota 8 de 10.
O que que foi o que chamou mais atenção de vocês aí?
Eu acho que eu...
Fala, Sajinho. Eu falei
muito. Eu dei 8 também. Cara, se minha internet não travar nesse próprio... O que eu mais gostei do filme foi, em primeiro lugar, eu tava vendo ele com minha namorada. Segundamente,
E o cara já fez a média,
é justamente ele mostrar de uma... Ué, tem que fazer, pô. Tá achando que é o quê?
Você convive com a linha, eu entendo.
Tipo, eu acho que é muito legal, uma história que a gente conhece, sabe? Tipo, eu não tenho um conhecimento muito profundo, mas eu já tinha visto um vídeo do The Gaming Historian, por exemplo, sabe? E aí é uma história que a gente conhece, assim, que foi...
Tem umas entrevistas também deles, né? Tem um documentáriozinho.
Acho que tem uma hora. Acho que é esse vídeo de uma hora e meia do The Gaming Historian. E eu acho muito legal justamente esse, mas não é algo que o grande público saiba, sabe? Cara, eu tenho certeza que se esse filme tivesse saído no, sei lá, no cinema ou tivesse uma divulgação decente, ele com certeza teria feito mais sucesso, porque ele é um filme muito divertido. E ele conta uma história de um jogo que muito provavelmente muita gente jogou, sabe? Ou então jogou um clone, sabe? Com aquele 999.1.
Ele vai passar por outras plataformas. Eu tenho quase certeza que daqui a pouco ele tá na Prime e mais gente vai ver, entendeu?
Ah, né? É Apple original.
Seria ótimo.
Mas aí não.
Tu acha, cara?
É Apple original. Não é da...
É porque a Apple é...
Então ferrou.
É Apple fresco.
Ou ferrou. Não vai ter jeito, não.
É isso. É como ele consegue contar a história de uma maneira lúdica, sabe? Eu acho que é isso.
Eu,
cara,
assim, pra, vai, Daniel, que é que tu...
Pra mim, a grande parte é a narrativa, né, como falei anteriormente, que é a narrativa que não te cansa, não é a narrativa que te faz dormir, é a narrativa que é sempre regular, subindo, tem um ápice que aí depois acaba naquela perseguição lá com o Lada caindo os pedaços. E você não tem
a perseguição foi feita 20 por hora.
Você não tem pico e vale, você tem só subida.
É legal o cara pisando no acelerador
e vai ver pior. Vai assim, digamos assim, o roteiro vai piorando, né? Que tipo, vai acontecendo cada merda cada vez pior, né? É tipo uma situação que você às vezes tem filme, né? Que você tem uma subida, depois tem uma descida, depois tem um vale. Depois você subir de novo pra segunda parte do
mas
filme.
Mas tem muitos filmes que eles têm essa oscilação, exatamente pra poder manter, né?
Bater o fôlego.
Exatamente.
Nesse não. Você tem a subida só. Aí você tem o pico máximo, tem um valezinho ali de você esperar um pouquinho, depois você tem a descida, que é justamente o final, né? E as partes que eu achei mais interessante no filme foi justamente se aquilo ali não foi tão lúdico assim, é justamente a parte que ele vai pra Nintendo. E fala que pra aquela porra daquele Game Boy dar certo, você tem que colocar um jogo que te vicie. Que é justamente o Tetris.
Foi a grande sacada, acho que foi ali que ele ganhou o Nintendo naquela ideia ali, viu?
Foi. E o fato dele pegar lá e montar um joguinho, montar um cartucho e mostrar pro presidente da Nintendo que dá pra jogar, que tem um joguinho chamado Tetris, e o presidente da Nintendo, o ator que fez o presidente da Nintendo, é a cara do presidente da Nintendo. Eu achei impressionante aquilo ali, que me chamou muita atenção. E é uma coisa que eu tô esperando muito que, quando fizerem uma série ou um filme no Guerra dos Consoles, faça algo parecido.
Mas tem a série que fizeram que
tá não, travado. Não, documentário bosta. Né? Documentário muito ruim.
Eu não assisti, tu assistiu já?
Assisti e dormi. Muito ruim.
Pois é, eu
tô esperando comentário?
Ele. Ele tá na
Guerra dos Consoles.
Tá na plataforma educativa. Ele saiu, foi na
Paramount. HBO.
Não, foi na Paramount.
A plataforma educativa.
Na Paramount.
Ele saiu na Paramount. Ele saiu só na Paramount.
É educativo mesmo.
Eu não gostei. Como é só documentário, não é uma narrativa igualzinho um livro, ficou muito chato. Parecia coisa do Discovery Channel. Enquanto que o livro, cara, um livro do console Wars é diferente. Você lê uma tapa só. Você não consegue parar de ler.
Você não consegue, porque a história é sensacional. E o prólogo da história, mostrando a conversa lá do Kalins com uns caras na praia, velho, da SEGA. Puta que pariu. Aquilo é impagável.
Imagina, cara. Sérgio, você tá de boa em Recife, bebendo uma coquinha num bar lá. De repente aparece o presidente da SEGA pra te chamar pra passar no Japão. Qual é a tua reação?
Pode repetir, por favor, que travou.
Imagina você, tá lá de boa, esperando o ônibus, né, pra ir pra faculdade. Aí chega lá o presidente da SEGA do Japão, ou Nintendo do Japão, ou, sei lá, Square Enix, te chamando pra tu ir lá ser um executivo na empresa deles. O que tu faria?
Pra vender videogame.
Porra, eu ia na hora, tá ligado? Não, pô, eu ia na hora, eu resolvi o problema da Square em 5 segundos.
Pois é. Imagina isso sendo feito num filme ou num seriado. Toda a narrativa da SEGA vs Nintendo.
Porra, cara, isso ia ser muito da hora, velho. Isso aí é justamente no livro Console Wars, que tu falou?
Isso. Guerra dos Consoles.
Cara, eu tenho justamente que ler, velho. Eu quero... Deixa eu atenção.
O que eu assisti no Tetris, o que eu imaginei pro Console Wars agora.
se eles pegarem a mesma partida ali, vai ser bem legal.
Legal, e dá pra fazer um filme de 2 horas, cara. Não precisa ser detalhista como um livro. Dá pra fazer uma coisa bacana.
Ah, sim.
Tipo, ia ser uma coisa bacana, na minha opinião.
Mas só que o console Wars tem detalhes que puxa muita coisa, cara. E muito mais. A história... É, não, é porque a história do Tetris, ela é bem fechadinha, entendeu? Ele não tem aqueles meandres, aquelas coisas que vai ter na console Wars como fatos, umas coisas que existem lá.
Dá pra fazer uma minissérie
sem episódios. E o livro console Wars é uma lapinha, viu? Comparado... Dá
700 páginas aqui, pelo que eu vi.
Dois ou três a seguir.
É um crime e castigo. É um crime e castigo e pouco.
Cara,
é um castigo
gostoso. É uma minissérie.
É um livro bom.
É uma minissérie, dá pra fazer.
É, eu concordo.
Cara, se fizeram uma minissérie, fizeram uma série cagada do Resident Evil no Netflix, por que não fazer uma coisa que
preste? Agora, eu não consigo entender como é que os caras fizeram aquela GTFK e deram uma melada nessa outra série aí da Guerra dos Consoles.
Sim, empresa diferente, né? Missão diferente.
Pois é, cara, eu não consigo entender isso. Os caras têm que dar atenção certa pra esse negócio. Mas vamos em frente aqui. A galera teve os comentários aqui. Tem uma pergunta do Rony aqui que eu vou pedir pro meu querido Rony fazer o seguinte. Rony, toda sexta-feira tem um programa chamado Happy Hour. E às vezes é com o Daniel, às vezes é comigo, às vezes, a maioria das vezes é com o Eric e com o Mário. E essa sua pergunta cabe bastante lá, porque ele tá perguntando sobre Redfall. Já que ele tá falando de coisa ruim aqui, cara, Redfall é terrível. Eles podiam ter feito algo melhor, tá certo? Eu vou só resumir pra gente não fugir muito do que a gente tá conversando aqui.
Aquele jogo tá $70.
Que é isso, cara? Fala sério. Dá não. Mas assim, o Diogo Piloto, né, ele perguntou se a Xbox ia levar uma paulada e se acabar com esse Redfall. Cara, acredito que não, com esse não. Mas toda empresa, ela tem o seu alto e o seu baixo, né? A gente pensava muito que a Nintendo ia acabar, não acabou. A gente pensava muito que a SEGA ia acabar, não acabou. A Microsoft, né, com o seu segmento Xbox, e a Sony com o seu segmento PlayStation, tem muito tempo de vida ainda pela frente. Pode ficar tranquilos aí, que essa conversa ainda vai durar por muito tempo. E ainda enquanto tiver gente besta pra estar dizendo que um é melhor do que o outro, é que dura mesmo, tá certo? Mas vamos lá. Se você quiser saber mais sobre os ismos, tem programa nosso aí no canal também que vocês podem dar uma olhada nisso aí, que a gente já falou sobre isso aqui também. Certo? Vamos voltar pra pauta. Então vamos lá. O filme, como a gente já falou, ele se passa na época da Guerra Fria. Só que ele tem uma mensagem muito massa. Porque ele fala, né, da história lá. E esse jogo Tetris, ele tem consequências pra nossa cultura até hoje. Ele é um ícone da cultura pop, esse jogo Tetris. E isso se deve muito, com certeza, né, à questão de como algo simples pode se tornar grandioso. Porque o cara colocou muita paixão, criatividade e persistência. No filme também aparece como é que a cooperação entre as pessoas de diferentes culturas pode superar barreiras políticas e econômicas. Vocês concordam com isso?
Sim e não. Porque eu vou seguir. Isso é interessante porque pode sim quebrar algumas barreiras políticas e econômicas, mas no caso de indivíduos, não de empresas ou pessoas. Ou de indivíduos, de empresas ou países. Né? Um grande exemplo disso, eu vou colocar novamente aqui a Guerra dos Consoles, é os fatos reais do que aconteceu com a SEGA da América e a SEGA japonesa. A gente sabe que dentro da própria empresa SEGA, a gente tinha problemas gerais da parte de marketing, de decisões mercadológicas entre as duas empresas. E uma coisa que não aconteceu com a Nintendo, que a Nintendo da América seguia seus passos juntamente com a Nintendo japonesa. Né? E aí você pega lá com o Tetris, você pode ver lá que como governo, a Rússia, a União Soviética, não queria pegar e dividir o conhecimento daquele jogo com as pessoas. Foi por meio de suborno que o jogo foi vendido. Tanto é que o principal programador não recebeu porra nenhuma até sair dos Estados Unidos, ou até sair da Rússia.
Da Rússia.
Aí, no caso...
E hoje a franquia Tetris é riquíssima, viu? Digo-se de passagem.
Sim.
Ela é riquíssima.
Sim. É, ele não, acho que ele não recebeu realmente nada sobre o jogo até até muitos anos depois.
Ah, até ele sair lá da Rússia em 90, se não me engano. É, e aí, no caso, você podia ver, né? Você tem uma empresa inglesa que era dona do produto Tetris, só que essa dona do produto Tetris era baseada no contrato de outra empresa que foi na Rússia comprar a parada. Só que ela tinha direito não de console, tinha direito só de PC. Aí era com muito money, né, que você conseguiu comprar essa parada. Quer dizer, jogos podem trazer união entre empresas? Sim e não. É só ver outro exemplo. A Square Enix, por exemplo, não viu o mercado ocidental. A Nintendo não viu o Brasil. Cadê a união? Nintendo trazendo o jogo por R$400 e não colocando o jogo em PTBR.
Pois é, cara, esse lançamento do Zelda aí agora...
Não tem legenda, cara.
Porra. Não tem como defender nada da Nintendo, principalmente eles fazendo isso aí.
Aí você pega justamente também as más decisões da Xbox atualmente, lá com o Phil Spencer, né? A partir de jogos, estão lançando um jogo só cagado. E você tem a cisão lá, por exemplo, da CMA, né? Não permitindo que a Microsoft não compre a Activision. Aí o cara fica lá, coisa, vai dar problema, não sei o quê. Cara, se a Microsoft comprar a Activision, qual a diferença que ia fazer? Porra nenhuma. Porque Call of Duty é um jogo, não é milhares de jogos. Enfim, aí quer dizer, você tem mais desunião do que união. E, no caso, você tem uma união quando é indivíduo.
Depende do seu ponto de vista. Mas, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, antes do Serginho falar, a patente do Tetris, né? Ela tá definida aqui de 85 até 2023. Ó, logo Tetris, a música tema do jogo, os Tetriminos, que é as pecinhas... As marcas são detidas por uma holding. Existe um selo oficial dos produtos da Tetris. Existe um selo. Então, qualquer coisa relacionada do jogo é protegido como marca. Pra vocês verem quanto esse negócio ele tem significado pra gente. Eu quero até acrescentar outra coisa aqui, Sérgio. Já eu passo pra você. Aguenta aí. É porque esses
dias... Não, com certeza. Pode continuar.
Esses dias eu peguei na Game Pass um compêndio de jogos Pac-Man. Existe, acho que é Pac-Man Museum, uma coisa assim. E tem uma pancada de jogos diferentes de Pac-Man. Tem jogo lá lixo que eu nem conhecia. Mas tem um jogo em específico, e ele saiu acho que até para celular também, mas só que esse Pac-Man, ele é um jogo que você também tinha num arcade que era sensacional, que era um arcade que você joga quatro pessoas ao mesmo tempo e um contra o outro, né, controlando quatro personagens do Pac-Man diferentes. E esse jogo é uma mostra de como franquias antigas, sem muito enfeite, sem muito florete, apenas fazendo alguns ajustes e algumas coisas, podem se perpetuar ainda mais. Podem ter outras versões, outras visões e serem colocados de maneira mais atualizada. Né? E Tetris é um jogo que ainda hoje quem pega gosta e se diverte. Não é à toa, não é à toa que o mesmo Tetris, ele se popularizou bastante na década de 90. Aí agora eu vou desenterrar. Aqueles videogames importados que vendiam nas feiras por aí. Lembra? Aqueles mil e um games. Tudo ali era baseado em quê?
Isso aí era famoso da minha época também.
Tudo isso aí era baseado em quê? Nos bloquinhos de todos os jogos são baseados nos bloquinhos de Tetris. Naquele jogo lá. Todos. Carrinho de corrida, não sei o quê, tudo é baseado nos bloquinhos de Tetris. Então, por aí vocês tiram a importância desse jogo, né? E toda a influência que ele teve para a cultura da gente hoje em dia. Mas vai lá, Serginho, que a bola é tua agora.
Tá dando para me escutar tranquilo, sem travar?
Perfeito, vai lá.
Cara, eu queria falar justamente que tem um ponto que você falou sobre as consequências na cultura pop até hoje em dia, sabe? E algo que eu consigo notar claramente é como o Tetris ele conseguiu se perpetuar com os jogos dele sendo lançados. Tipo, então, teve um dia que eu... Tipo assim, eu consegui um VR e eu fui jogar o Tetris Effect na minha sala de noite, sabe? E aí é uma... Sei lá, foi uma experiência completamente diferente, sabe? E é o mesmo jogo de sempre, sabe? Isso que eu acho genial, porque ele é totalmente diferente ao mesmo tempo que ele é. E eu acho que é as experiências que um jogo, tipo, que o jogo consegue passar, consegue... Gente, porque... A minha mãe gostou do Tetris FB. Meu...
E você é um cara que tem uma
Alô?
Influência. Oi, pode continuar.
Então,
só comentar
isso aí,
uma
coisa aqui rapidão. Fazer.
Você é um cara que tem uma influência muito grande do seu pai, que também gosta muito de videogame, né? E eu não tenho a menor dúvida que você deve ter jogado Tetris com ele.
Sim, eu cheguei a jogar Tetris com ele. Apesar de que, tipo, meu pai, ele não... É, depois de um certo tempo ele parou de jogar, eu peguei a...
A herança.
Ah, você perdeu nascer, sabe? Pegou, sim, eu peguei uma herança dele nesse aspecto.
Muito bom, cara.
Sim, então, é tipo... A minha mãe, ela gostava de jogar Frogger também. É tipo, apesar de hoje em dia ninguém joga Frogger, mas... Sabe, acho que é isso que eu tô querendo dizer, que é uma experiência que consegue ser perpetuada, sabe?
Com certeza, cara, com certeza. Só mais uma curiosidadezinha aqui sobre o Tetris, né? O ano que vem, 2024, vai ser celebrado os 24 anos de aniversário da franquia Tetris. O surgimento aí do jogo da franquia Tetris. Então, vai ter com certeza alguma comemoração, alguma coisa que deve rolar por aí, né? Sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá aqui a participação da galera, se mandou mais alguma coisa aqui. Acho que teve só o Arnaldo aqui que mandou. Na verdade, ele comentando aqui, né? Que tinha assistido o documentário antes e que dá uma nota 10, ou dá uma nota 9, né, de 10 para o filme. Ele tinha assistido o documentário antes e comparado os dois, ele dá uma nota 9. Ele gostou bastante do filme, com certeza. E ele comentou aqui que, na verdade, o cara lá foi atrás dos direitos dos Game Tests para o portátil da Nintendo, no filme. Mas só que, realmente, na história, existia uma briga Nintendo-Atari para poder pegar os direitos do jogo. Por quê? Porque a Atari também estava querendo lançar algo para o portátil que ela ia colocar no mercado. Tá? Então, tem todos esses bastidores aí da história também. Outra curiosidade aqui que eu quero colocar para a galera... É que ao redor do mundo existem bilhões de pessoas que já jogaram algum tipo, né? Bilhões de jogos diferentes baseados em Tetris. E que mais de 520 milhões de unidades foram vendidas ao redor do mundo. 520 milhões de unidades desse jogo foram vendidas ao redor do mundo. Então ele é um jogo que tem, com certeza, um grande significado. Participou de grandes franquias como Sega e Nintendo, como a gente já colocou aqui antes. A Atari também colocou, eu acho que ela deve ter colocado no Jaguar, não sei, com certeza. Vou perguntar pro Godoy depois se tem Tetris no Jaguar. Não pode nem falar não, já já ele farma aqui no... aparece aqui no... Mas tem muita coisa legal, cara. Então,
mas Doom tem Jaguar.
É, isso aí tem. Então, turma, pra gente encerrar, eu vou começar hoje, vou fazer diferente. Eu vou deixar aqui a minha dica pra galera poder ler o livro, procurar um pouco mais sobre a história de Tetris, tá certo? Porque tem muita coisa legal. Depois que eu assisti o filme, eu fui cascar e procurar mais coisas aí pra poder saber. E tem muita história, muita coisa legal a respeito desse jogo. Inclusive, tem campeonatos até hoje lá na Rússia ainda, viu? Tetris. A galera disputa o campeonato lá ainda. Só xadrez que russo gosta não, viu? Gosta de Tetris também. Meu amigo Daniel, muito bem-vindo de volta. Queria que você deixasse seus comentários finais aí. e o seu jabá pra galera, por favor.
Pois então, né? Eu acho que depois que saiu aí o Detetive Pokémon de 2019, os estúdios começaram.
Né? Que é bacaninha também.
O pessoal começou a acertar, finalmente, nos filmes baseados em jogos, né? Seja aí no caso do Tetris, que é, na verdade, a aquisição do Tetris, né? Mas ainda assim, os filmes baseados em jogos estão melhorando cada vez mais, né? Tivemos aí o, como eu falei, da tipo Pokémon, tivemos o Sonic 1, tivemos o Sonic 2, né? Tivemos o Uncharted, que, na verdade, eu dormi também no filme. E tivemos agora, né, o Mario e o Tetris. Eu não coloco o Last of Us como adaptação porque é seriado. Né? Se fosse filme, eu colocaria alguma coisa. Seriado eu não conto. Você não rala, eu não conto também. Né? Né, a gente está vendo aí que daí em diante só tem como melhorar. A não ser que o pessoal pegue e cague nos próximos filmes da SEGA, né? Que estão. O próximo filme parece que vai ser o Street of Rage. E tem muita chance de dar errado o filme. Mas vamos ver, né? Se a Paramount acertou no Sonic e no Sonic 2, pode acertar no Sonic Fate também, né?
Mas tem mais... a continuação ainda do Sonic também, né, cara?
Teoricamente, mas
sem o... Eu tô severamente preocupado com esses esticados.
Sem o nome dele? Jim Carrey, eu não assistiria. Porque o Jim Carrey é que carregou o filme, os dois filmes.
Ele fez um vilão muito bacana. Sensacional, né, cara?
O Robotnik dele é muito bom. Aí você vai só... Assim, eu gosto do Sonic, mas o Sonic não pesa muito no filme se comparado com o Robotnik. Aí vai colocar o Tator, vai ser a mesma coisa. O peso do Jim Carrey é porque ele é engraçado, é porque ele é um boneco vivo, né, na verdade, o Jim Carrey. E no mais, né, a gente tem a comunidade Mega Drive fazendo aí os... as lives, né, que são, no caso, a gente tá fazendo um especial 35 anos de Mega Drive, 35 jogos. Aí tá lá o Júlio, o Mac e o Alex, né, cada um fazendo 35 jogos do Mega Drive. E a partir de junho, agora eu volto também.
Voltou a fazer live ainda? Não, né?
Vou fazer agora em junho. Mas se eu fazer em junho, eu pegar meus 35 jogos que eu só fiz 3 deles. Então, né, tem mais aí 32 jogos para se jogar até o final de outubro, né? Que no dia 30 de outubro é o aniversário do Mega Drive.
Me senti privilegiado com o seu retorno aqui com a gente, então, meu amigo. Tô muito feliz de ter você de volta. Eu fiquei bastante preocupado, a galera mandou muito abraço e força para você também na sua ausência. E vamos se cuidar, né? Pra gente poder ter muito tempo ainda para poder fazer coisa aqui e falar com a galera, se Deus quiser.
Isso mesmo, né? Ver isso aí. E quem sabe, né, ir pra BGS. Vamos ver.
Vamos lá, vai dar certo esse ano. Falar em BGS, vamos ver se eu levo o Serginho com a gente na mochila esse ano. Vai lá, Serginho, tá o teu jabazinho aí. Não esqueça de chamar a galera pra poder falar. Vai vir novidade.
Opa!
Vai vir novidade aí pro Meia Hora em breve. Vamos segurar aí que vai ter umas histórias que a gente vai contar depois pra galera. Mas pra quem não conhecia ainda, o Serginho é o nosso apresentador do nosso queridinho Meia Hora, que acontece todo sábado, né, Serginho? Mas deixa tua mensagem final aí e passa o jabá pra galera.
E aí, salve pessoal, eu sou o Sérgio, eu apresento o programa do Meia Hora em Esportes da USEG Instagram, e é sempre um prazer estar presente aqui com vocês, e só hoje realmente que teve problema com a câmera, teve problema com a internet, teve tudo, mas eu tô aqui, consegui garantir a presença, e eu espero ter ajudado, ou então só deixado essa transmissão um pouco mais agradável. E sempre é ótimo estar presente aqui para poder falar um pouco sobre coisas que eu gosto, que é videogames, né?
É outro nível aí, você tá vendo?
Eu já passei da idade.
Só que...
Não preciso mais ser gentil, cavaleiro, não. Eu já passei da idade. A minha cara é que já mostrei isso. E processo.
Pô, perdi até o fio da meada. Mas queria realmente falar que é muito legal poder estar sempre falando aqui sobre jogos, falando sobre filme ruim e por aí vai. que isso é o que me diverte de verdade. E sou muito grato por tudo isso. E eu sou muito grato a vocês que estão assistindo hoje também e que interagiram aí no chat. Infelizmente eu não pude olhar também para poder conversar com vocês, mas é isso. Tem sempre as próximas vezes.
Teve uma participação bem bacana da galera no chat hoje. E é isso, turma. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Você que está vendo aí depois no YouTube, está vendo, ouvindo no nosso podcast, nas plataformas aí de podcast. Quero até mandar um recado aqui. Galera, já já nosso podcast vai ficar em dia. Devagarzinho a gente está conseguindo colocar as coisas lá para vocês, tá? Muito obrigado, tá tendo uma audiência muito legal, inclusive com os episódios antigos dos nossos programas. A turma tem conseguido ouvir, tá dando uma audiência muito massa. A gente promete que vai se esforçar o máximo possível para poder colocar isso em dia para vocês. E nosso agradecimento, né, também à galera que participou aqui hoje, o meu amigo Daniel, meu amigo Serginho, né, que sempre está colaborando aí com a gente. Espero que a gente possa voltar em breve aí com mais um programa e vamos ficando por aqui com o nosso Quebrando o Controle. Boa noite para todos vocês e até a próxima para todo mundo. Tchau!
Até mais, pessoal. Muito obrigado.